Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula, estou aqui com o Guilherme Jacobs.
Olá, Heitor De Paula, e mais uma vez, as principais notícias são ruins.
Sim, sim. É, pior que a gente até tinha tido uma ou duas semanas em que houve demissões, mas elas não eram necessariamente brutalmente volumosas como algumas de poucas semanas atrás. E aí essa semana foi a que calhou de um monte de de empresa anunciar demissões. Teve bastante reviravolta assim, no mundo de vida dos estúdios e para onde vão desenvolvedores e tudo mais, mas foi uma semana especialmente marcante pelo volume de demissões e aspectos da indústria de videogames, né, do que isso significa para ela. Mas eu pergunto, Ghost, como estão as coisas fora isso com você?
Olha, eu não posso reclamar muito, eu acho que as coisas estão bem. Eu acho que, pra quem curte, né, essa parte de cinema onde eu trabalho, ela foi uma semana muito importante. Teve provavelmente o maior filme do ano, eu acho que chegou. Assim, talvez não em bilheteria, mas em termos de, tipo, aquela vibe assim de evento e tal. Então eu fiquei, e é baseado num livro que eu tenho bastante apreço.
Tá falando de Duna 2, né?
Duna 2, e é sempre bom quando você vai assistir e fala assim, putz, acho que é isso aqui, galera. Mandaram bem. Então, eu tô bem, eu tô feliz com isso, e animado pra jogar em breve uma coisa chamada Final Fantasy VII Rebirth. Muito animado pra esse momento.
Sabe, o meu lado em relação a Final Fantasy, pode dar play aí na Alanis Morissette Ironic, que é, no fim, mandaram o jogo no início dessa semana.
Bom.
Mas meu PlayStation 5 está em São Paulo.
Faz o seguinte, manda pra mim.
It's like raining.
Manda pra mim o jogo, manda pra mim o código, eu já resgato aqui.
Eu mandei, o Teixeira ali, por algum motivo, tava animado pra jogar, sendo que eu acho que ele não jogou o remake, nem o Final Fantasy VII. Eu acho que o único Final Fantasy que o Teixeira jogou foi o Tactics, talvez. Mas enfim, a lógica que eu tô aplicando aqui é a seguinte, vocês estão errados. Final Fantasy VII Rebirth sai só no dia 12 de março, quando eu estiver em São Paulo de novo. Qualquer um que tá falando do jogo antes disso tá inventando e tá mentindo. Só sai no dia 12.
Eu estarei lá nesse dia, cara, em São Paulo. Eu e Final Fantasy VII.
O pezão. A Square disse que dá pra jogar o Rebirth direto. É claro que a Square ia falar isso, né? Ela nunca ia dizer, gente, se você não jogou o anterior, nem compra esse jogo. Não compra. Não nos dê seu dinheiro. É a mesma questão da trilogia Mass Effect, quando o terceiro ia sair e a galera dos executivos daí dizendo, esse é um excelente ponto pra começar a jogar a trilogia no terceiro jogo. Uhum. Faz muito sentido, faz bastante sentido. Enfim, mas é isso, você nem começou o Rebirth nem nada ainda.
Não. Eu tenho até que ver como é que eu vou pegar ele, porque assim, né, eu como parte do grupo Omelete agora, eu tenho acesso a contas do grupo, assim, aí eu tenho que ver como é que faz pra eu pegar isso direitinho.
Entendi. Ghost, vamos entrar no assunto?
Vamos lá.
Como a gente já aludiu, né, o principal assunto de hoje são mais volumosas demissões que aconteceram no mundo dos videogames, na indústria dos jogos. A gente começa com a de maior perfil, porque chegou a vez de PlayStation, ou mais especificamente Sony Interactive Entertainment, ter a sua rodada de demissões em massa. E foi anunciado, assim, pro Jim Ryan ter aquele último ato assinado por ele, assim, só pra gente... Não, óbvio, eu digo isso em tom de brincadeira. É muito claro que isso não é uma decisão unilateral do Jim Ryan. Se qualquer coisa, os comentários mais recentes do Totó que parecem muito indicar que agora que ele vai comandar os negócios PlayStation por um tempo, ele olhou pros negócios de videogames e pros números e falou, pera, vocês operam isso aqui como? Tá custando quanto fazer um jogo? Mas enfim, só pra gente ter essa última memória do Jim Ryan, dos textos anunciando isso foi assinado por ele, que é que Sony Interactive Entertainment anunciou a demissão de 900 pessoas aproximadamente.
Ufa.
O Álvaro falou, claro que a decisão dele foi até visitar London Studios. Essa foi a, assim, acho que 2, 3 dias antes das demissões serem anunciadas, tinha uma foto do Jim Ryan e o estúdio publicou dizendo, tchau, Jim Ryan! O estúdio só não sabia, esse tchau tinha outro significado aparentemente ali. Mas essa demissão de 900 pessoas representa cerca de 8% da força de trabalho da empresa e isso impacta todas as regiões de SIE. Américas, Japão, Europa, outras partes, outros países asiáticos, enfim, todas as regiões onde há alguma presença de Sony Interactive Entertainment, houve, alguém foi afetado, e diversos estúdios PlayStation foram afetados. Em mensagem assinada, né, pelo Jim Ryan, é dito que, abre aspas, a indústria mudou imensamente e precisamos nos preparar para o futuro para deixar os negócios prontos para o que há por vir. Nos Estados Unidos, a galera afetada já está sendo avisada, já foi avisada, perdão, na própria terça-feira, dia 27. No Reino Unido, o estúdio de Londres será fechado, justamente esse que a gente estava citando, e na Fire Sprite vão ter demissões. A Fire Sprite foi mais recentemente responsável pelo Horizon Call of the Mountain, o jogo de realidade virtual. Eles foram adquiridos por PlayStation em 2021. Foi ali naquele momento da pandemia, né, que estavam tendo aquisições e tudo mais. E lembrando, a gente já citou isso algumas vezes recentemente, mas sempre vale a pena ressaltar que como eles estão na Inglaterra, na Inglaterra, tem aquele lance de período de consulta antes das demissões de fato ocorrerem e tudo mais. Tem essa pequena janela, né, esse pequeno intervalo, mas o estúdio de Londres tá para ser fechado e a Fire Sprite diminuída. No Japão, anunciaram um, abre aspas, programa de apoio à próxima carreira. Em outros países ainda estão rolando as conversas com as pessoas afetadas. E aí também teve um texto, né, um anúncio assinado pelo Herman Host, que é o cabeça dos PlayStation Studios, dizendo que nos Estados Unidos as demissões afetaram a Naughty Dog e a Insomniac, além de equipes de suporte, tecnologia, e ele chama de creative. Creative, nesse caso, eu não sei se eu entendo exatamente qual é o âmbito, qual o estúdio, só como era citado. E na Europa, além de reforçar o que já tinha sido dito pelo Jim Ryan, também é dito que as demissões afetaram a Guerrilla, cerca de 10% do estúdio, ou seja, mais ou menos 40 pessoas na Guerrilla perderam os empregos. Parte da mensagem do Herman Host disse o seguinte, abre aspas. Criar histórias imersivas e guiadas por narrativa, pelas quais os PlayStation Studios são conhecidos, no nível de qualidade que almejamos, requer uma reavaliação de como operamos. Criar e manter experiências online e sociais que permitem aos jogadores de PlayStation explorar nossos mundos de diferentes maneiras, assim como lançar jogos em serviços adicionais, como PC e mobile, requer formas de atuar e recursos diferentes. Mas crescimento em si não é uma ambição. PlayStation Studios está comprometido em descobrir continuamente maneiras de trabalharmos juntos, de colaborar e combinar nossos esforços para garantir que possamos criar jogos que elevam o ato de jogar. Olhamos para os nossos estúdios e nosso portfólio e avaliamos projetos em diferentes estágios de desenvolvimento e decidimos que alguns desses projetos não serão continuados. O que a gente sabe disso especificamente é que lembra que já tem rumor de longa data de um Twisted Metal que seria live service. Isso foi cancelado. Inicialmente houve uma reportagem dizendo que estava avançado em desenvolvimento. Desde então vieram dizer que não, estava ultra no início. A gente presume que outros jogos live service, como o próprio multiplayer do Last of Us. Deve ser parte desses cancelamentos, eu imagino.
Eu suponho
Porque
que sim.
a
Suponho que sim.
impressão que deu é que, assim, isso aqui foi a formalização de diminuir um pouco o plano que claramente não estava dando certo de 10 live service em 2 anos, né? Eu presumo que tenha a ver com isso daqui também. Ah, o Caio está trazendo aqui informação que Creative é o time deles que cria arte e vídeo para marketing e estúdios como UI. Entendi, obrigado. Sobre a Fire Sprite especificamente, a Eurogamer publicou uma reportagem nessa semana dizendo que o estúdio já estava enfrentando tem algum tempo problemas de cultura e de organização. Assim, não é uma coisa unânime, a matéria conversa com pessoas que diziam que a Fire Sprite tinha problemas anteriores a isso, mas também outras pessoas dizendo que desde que houve a compra da Sony, eles começaram a dar pitaco de como as coisas deveriam ser feitas e destruiu a cultura interna do estúdio. É dito que eles tiveram que fazer um crunch bem forte para lançar o Horizon Call of the Mountain, e que nesse processo vários líderes do estúdio começaram a ir para fora. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas alguns especulam que foi discordância com a liderança maior de PlayStation. E aí, nesse processo, PlayStation colocou dois líderes sênios da XDev, que é um estúdio de suporte da Sony, para meio dar uma, né, uma organizada lá, em cargos altos na Fire Sprite. Mas essas duas figuras são acusadas por algumas pessoas de etarismo e discriminação sexual com outras pessoas que trabalham na Fire Sprite. Uma investigação interna da Sony teria concluído que tais acusações eram só um, abre aspas, mal entendido. Porém, a Eurogamer disse entender que alguns dos alvos desses assédios receberam compensação financeira por parte da Sony em um acordo. Então, também é dito nessa reportagem da Eurogamer que depois da compra de PlayStation, tem aquele período que as pessoas tinham que ficar ali para poder ganhar um bônus. Normalmente é aquele lance de vesting the shares, né? De garantir que você pode, que você ganha as ações e pode vendê-las e tudo mais. Não sei se o bônus é exatamente isso, é que normalmente é esse tipo de coisa. E aparentemente passou esse período e um número, abre aspas, alarmante de pessoas teria pedido demissão antes mesmo dos cortes dessa semana. Então, aparentemente os problemas na Fire Sprite já começaram mais cedo do que isso na compra da... quando o PlayStation comprou. Eu acho que o próximo do qual a gente vai ouvir coisas similares é a Band, mas isso aqui sou eu falando.
Você acha aí, que talvez até com um certo jogo sendo cancelado?
Você diz o Marathon?
Talvez.
Eu não sei. É que assim, né? Tem aquele lance que se a Band não conseguir um certo número de lucro, o conselho deles é desfeito e PlayStation forma um novo conselho e toma controle pleno da Band. Então tudo vai depender de como o shape final aí aparece, o final shape. Mas aí só dizendo que também, segundo reportagens, além do jogo live service do Twisted Metal, a Fire Sprite estaria trabalhando em algum outro jogo de, né, alto perfil, de uma franquia conhecida da Sony que também teria sido cancelado. Eu acho que algumas coisas a gente vai reiterar, certo, Ghost, do que a gente falou nas semanas passadas, que é... a gente já sabia disso, mas tá aqui só mais uma evidência concreta. O sucesso dos estúdios em nada os protege de demissões. Porque, beleza, você pode dizer que uma Fire Sprite, né, houve, nem acho que é culpa deles, obviamente foi PlayStation, mas botou os esforços pra jogo de VR. O PlayStation VR 2, ao que tudo indica, não vendeu bem e tudo mal. Mas veja Insomniac, certo? O Homem-Aranha 2 pode ter sido caríssimo, beleza. Mas segundo estimativas, o jogo já deu lucro, porque depois de 6 ou 7 milhões de unidades vendidas, ele já estaria no verde. E a gente sabe que o jogo passou de 10 milhões de unidades. A gente estava falando na semana passada, ou retrasada mesmo, do número de adesão absurdo, né? Tipo, percentualmente, o número de pessoas que tem PlayStation 5 e compraram Homem-Aranha 2 é altíssimo, além de ser um estúdio que... é dos estúdios que mais tá carregando o PlayStation 5 nas costas, certo? Tipo, eles lançaram 2 ou 3 exclusivos de PlayStation 5. Ou jogos, né, também no meio campo entre as duas coisas. E não adianta. E a gente sabe disso porque essas demissões não são simplesmente um lance de... nossa, a gente botou esse investimento todo aqui, fizemos o jogo e o jogo não vendeu. Nunca foi relacionado a isso, né? Porque a gente já falou, Microsoft demitiu também mais ou menos nessas, né, centenas de pessoas. Não tá faltando dinheiro na Microsoft. É uma confluência de muitos fatores, né? É uma confluência de As outras empresas estão demitindo, então você também demite para pegar bem. É uma confluência de que a tal recessão, que era prevista já tem uns 3 anos aí, talvez esteja para chegar, né? Alguns outros países já confirmaram estar num momento de recessão. Tem a ver com os juros altos nos Estados Unidos. Durante a pandemia, dinheiro era barato, dinheiro é muito caro agora. Tem a ver com a indústria, né, perdeu o tamanho que tinha durante a pandemia, mas ainda tem um tamanho considerável. É uma confluência de todos esses fatores, essencialmente. Porém, eu sinto, a gente vem falando isso já tem muito tempo, então vocês me perdoem se eu sou repetitivo com isso, mas me parece ser o momento no qual a água bateu na bunda em relação à insustentabilidade do mercado de AAA, especificamente. As consequências disso vazam e ferem os outros campos? Sim, porque o investimento para jogos de porte médio e pequeno também está secando no processo, porque o investidor quer apostar naquilo que é mais certo. Mas eu tenho muita dificuldade em não ler isso como o momento em que... O que você faz? Tipo, para onde você vai? Olha o preço que esses jogos estão custando. Olha o tamanho que o mercado tem. A gente falou também disso não tem tanto tempo, do Phil Spencer falando, olha a quantidade de jogos bons que saíram ano passado e o mercado não cresceu necessariamente. A gente sabe como volta e meia é... Oh, essa indústria é gigante. É gigante, mas quanto do tamanho monumental dela não tá fechado em jogos que são ecossistemas fechados em si, certo? Quanto Exato. Desse tamanho monumental não tá ali em Roblox, não tá em Fortnite, não tá nos 10 jogos mobile que são os mais populares há uma década? Quando você vai ver a fatia da torta que sobrou exatamente para esse mercado AAA, não é esse tamanho inteiro de mercado, tirando umas exceções da vida, como, sei lá, quando a Rockstar lança um jogo, certo? E eu tenho muita dificuldade em não ver esse momento como... Tipo, não me parece que houve mudanças o suficiente com essas demissões e com o cancelamento de meia dúzia de projeto para esse percurso ser alterado. Eu só sinto que, da mesma forma que Microsoft tá meio... Sei lá, mano, a gente vai lançar uns jogos aí no PlayStation, no Switch, pra tentar aumentar esse lucro e ver o que a gente faz. Eu não acho que PlayStation ou nenhuma outra dessas empresas maiores tem necessariamente a solução, fora reconhecer que, bicho, o que a gente faz? A aposta era live service, é isso aí. A gente ia ficar nesse, né, no dinheiro recorrente, vai pingar mais todo mês. E aí, de repente, não só isso não era mais uma possibilidade, como você tem esses outros fatores de mercado maior que tornam mais arriscado você botar tanta grana assim num jogo. E aí me parece que justamente essa tempestade perfeita foi formada e a gente tá, né, nessa mistura de um ano, entre aspas, corretivo em relação à expansão não bem gerida durante a pandemia, com o fato de que, né, há retração de alguns mercados, há recessão em alguns mercados, etc, etc. O que você pensa, Ghost?
Cara, eu penso que é mais ou menos isso que você falou. Eu acho que essa indústria passou por um boom há 4-3 anos atrás e certamente teve muita empresa e muito acionista e muito investidor olhando e falando, ah, então daqui pra frente só vai crescer. Em vez de olhar e pensar assim, talvez tenham sido anos atípicos, né, e fora da curva. E aí quando a gente tem uma Sony da vida, uma Nintendo da vida, começando a diminuir expectativa de venda, isso desencadeia, como você falou, uma reação que começa lá em cima e termina nos menores jogos. Cara, eu acho que eu não quero, sei lá, parecer aqui que a Sony é o parâmetro. Eu sei que, tipo, não é todo jogo da Sony que vende rios, nem nada. Mas é muito difícil a gente ver um flop da Sony, né? É muito difícil a gente ver sim. É muito difícil a gente ver algo que não é beneficiado pelo próprio ecossistema, pela quantidade de PlayStations vendidos e tudo mais. E o PS5, assim, provavelmente só não tá à frente das vendas do PS4 nesse ponto da vida, né? Nesse período, contando os anos específicos de cada um, porque teve a escassez que o Covid também afetou e tudo mais. Então, assim, se a gente olha para essa situação, se tem uma empresa que talvez pudesse dizer assim, não, tá indo bem, sabe? Seria ela, mas teve uma das grandes demissões, uma das principais ondas de demissão em massa, veio da Sony também, assim como Microsoft, assim como EA, assim como outras empresas. E aí, eu olho para isso pensando muito como você. É o corte de gasto. É o olhar e falar, ó, a gente vai ter que diminuir a quantidade de gente trabalhando nesses jogos, vai ter que diminuir o orçamento desses jogos e tudo mais. O que não necessariamente é uma coisa ruim que diminua os orçamentos desses jogos, tá? Porque...
É, mas o... eles não falaram concretamente sobre redução de orçamento dos jogos, certo?
É bom, mas eu acho Mas eu acho que, assim, a quantidade de gente trabalhando no jogo, inevitavelmente, deixa ele mais caro também.
Isso é.
Isso lá incluso. E assim, cara, bom... E aqui eles podem não estar falando isso, mas eu tenho essa leitura como a sua de que chegou no topo, assim, do que AAA podia chegar e viram que, opa, se ficar aqui assim desse tamanho é insustentável. E por isso que eu menciono que, ó, talvez não seja uma coisa necessariamente ruim que as produções dos jogos sejam menores. Só que pra chegar nesse ponto vai ter um derramamento de sangue enorme que parte muito, eu acho, desse mau gerenciamento que foi causado, eu penso, tipo, dentro desse contexto de... Teve um boom, a galera olhou e falou, sensacional, videogames vão vender feito água agora. E aí, olha, por mais que a indústria seja grande, não vai ser todo ano que vai ser o melhor ano. E aí tem 1, 2, 3 anos seguidos que não são... Vai, eu não tenho o mesmo número que 2020 teve... Aí os caras começam a querer cortar. E assim, óbvio, isso, as crises que estão afetando não são só nos videogames, não são só na indústria do entretenimento, tem coisas, fatores não. externos, mas eu acho que tem esse adendo.
E as outras indústrias, né? Tem tem um desmoronamento para rolar em breve em tech, muita gente aponta também, até porque lá a questão de... hipervalorização inflada de ações que não corresponde aos produtos das empresas é muito, muito pior do que nos videogames. Muito. Porque nos videogames esses jogos acontecem, né, no geral. Onde a gente tinha visto essa besteirada toda de avaliação que não condizia em nada com o que era produzido, era, sei lá, quando começou a aparecer um monte de estúdio de jogo de cripto, sabe? Umas coisas assim. Mas pelo menos nesse sentido... Os videogames estão aqui, eles vão continuar saindo. Independente do que aconteça nesse âmbito, você ainda vai ter um Steam lotado de jogos, você ainda vai ter um Witch lotado de jogos, você ainda tem a Nintendo de boa no canto dela, ao que tudo indica, controlando os custos desses jogos, certo?
E vendendo rios também. E num ambiente que tem mais proteções, né? Também, pra não acontecer demissões em massas como estão acontecendo... no Ocidente. Lá tem alguns detalhes a mais, né, na lei trabalhista do Japão e tudo mais. Que o Japão pode ter outros problemas na questão trabalhista e tudo mais, mas eu tô falando especificamente disso.
Sim.
Mas, só pra também fechar uma coisa da Sony, aqui também tem um... E, de novo, não é justificando de forma alguma as demissões, tá? Eu acho que é muito difícil justificar esse tipo de demissão. Acho que você pode explicar, e pra mim a principal explicação... Realmente, tem sido, em quase todos esses casos, o mau gerenciamento da indústria como um todo. Acho que, particularmente, gosto muito dos jogos da Sony, você apontar para mim que é trabalho mal feito, não funciona, essa desculpa não funciona. Mas outra coisa que envolve essa ideia do mau gerenciamento é essa direção da empresa, né? A direção da empresa, da Sony... Primeiro era uma direção de vamos fazer jogos blockbusters, que foi todo o PS4 e eu diria um comecinho do PS5 aqui, mas talvez a gente pudesse apontar mais os últimos anos do PS3 e o PS4, que foi de onde veio o boom da Sony. E claro, ainda teve o Homem-Aranha agora, teve o Horizon God of War que também saíram pro PS4, então pode até contar eles ali no PS4, mas do nada a Sony foi falando, vamos fazer live service. E aí começou a investir nesse tipo de jogo, que também é caro, que também... custa bastante para produzir e que, cara, não tem nada a ver com o público da Sony e pior, tá numa faixa do mercado que, diferentemente da faixa que a Sony já domina, tem outras marcas gigantes que dominam mais ainda. Então, cara...
Chegou muito tarde para essa festa.
Por que você vai começar a jogar rios de dinheiro nisso? E eu até falei para você, assim, cara, é o pior que eu acho que um jogo de serviço do Twisted Metal não é a pior ideia, tá ligado? Mas agora, Putz, é muito difícil, sabe? Se fosse 2018, 19, 20, era outra coisa. Até, sei lá, 21, talvez tivesse. Tivesse saído junto com o PS5. Vai ser free to play durante o primeiro ano. Depois você só vai ter que comprar o jogo se você pegar um PS5 a partir de mais de um ano do PS5, coisa assim. Acho que tinha jeito de pegar esse jogo se ele fosse bem feito. E fazer bem, porque eu olho pra aquela franquia e falo, acho que é uma das poucas da Sony que se condiz pra isso. Mas o próprio Factions, cara, o Factions tá aí há quanto tempo? E não é que eu não queria que a Naughty Dog fizesse esse jogo nem nada, mas há quanto tempo que eles estão jogando dinheiro e tentando solucionar esse negócio e em nenhum momento pareceu que eles estavam perto. E
mas lembrando que o problema é que parecia que eles não estavam perto de fazer algo que fosse contínuo ad eternum, né? Porque o que
não,
as pessoas estavam dizendo
sim.
É um bom multiplayer pra se jogar por um mês e depois fazer outra coisa.
O que eu digo de chegar
em outra
perto.
Época era ok.
O que eu digo de chegar perto é de fazer um negócio que consegue competir nesse ambiente, brother. Porque não. Uhum. Cara, a questão do Faction ser bom, do Twisted Metal ser bom, de algum outro jogo que foi cancelado nesse processo ser bom. Não é o problema, tá ligado? Ser bom não é o problema.
O que eu quero dizer é que pra essas empresas tem que ser bom de um jeito específico, né? Não basta entreter ali naquele momento. Tem que garantir que você quer estar ali por meses a fio e gastando um pouquinho recorrentemente. Porque senão, não tem muito o que você possa fazer, né?
Era
a leitura deles. E me parece, sabe, quando... Eu já falei isso outras vezes. A ideia da Sony tentar ter o próprio jogo dessa natureza, dado que eu acho que já era evidente tem um tempo que os gastos nesses jogos AAA não parava de crescer e o retorno não era necessariamente também exponencialmente maior. E me parece que eles já tinham visto, né, que isso ia acontecer. A ideia de ir atrás disso não me parece necessariamente errada. É só isso, assim, de que eles não tinham a experiência, eles não tinham o know-how. Já era um estado muito avançado em que os jogadores dessas comunidades já estão meio insulados dentro dessas suas comunidades. O esforço necessário para você tirar alguém de dentro de uma delas e botar em outro é sempre maior do que era antes. A gente já falou algumas vezes, eu não acho que o trabalho da Rockstar com GTA 6 vai ser simples de levar as pessoas do GTA online pro novo, sabe? A não ser que, sei lá, seja alguma coisa meio interligada, a gente não sabe ainda exatamente como isso vai se dar. Mas me parece às vezes que a velocidade das coisas não deu certo para com que a PlayStation precisava naquele momento, talvez a pandemia também tenha interferido, enfim, é difícil precisar exatamente, mas me parece que a gente chegou nesse momento aqui agora, sabe, em que supostamente a gente tá na segunda metade, né, da vida do console e, tipo, o que a Naughty Dog lançou? Remaster, sabe? O que os principais estúdios PlayStation lançaram? Meio que quase nada, né? A gente teve franquias inteiras que surgiram, se desenvolveram e tiveram trilogias completas em gerações passadas e tá esquisito nessa daqui, sabe? Eu não acho que eu tô sozinho nessa. Então, e a outra coisa também, né, que eu acho que pronunciava que algo dessa natureza tava pra acontecer em PlayStation é que um dos números, né, um dos dados que saiu desse último resultado trimestral. Né, teve aquelas questões de, ó, o PlayStation vendeu ainda muito bem, apesar deles preverem que o número de consoles deve cair, né, trimestre a trimestre, o que não é incomum para um console nesse tempo de vida e tal. Mas o lucro operacional deles caiu bastante e foi bem baixo. E esse número eu acho que é o que mais pegou analistas e investidores e tudo mais. Esse daí eu acho que foi um pouco mais assustador, por mais que outros aspectos estejam saudáveis, por mais que Homem-Aranha 2, por exemplo, para todas as métricas possíveis, vendeu muito bem, ainda mais considerando o número de unidades do PlayStation 5 que já existem nas mãos do público, né? Mas o lucro operacional deles foi bem abaixo do que tinha sido antes, e aparentemente isso foi uma das coisas que mais assustou. E dado que a gente não deve, né, a gente deve ver só um decrescimento nesse ano, porque não deve ter mais nenhum jogo grande por parte deles, de acordo com o que o próprio Totoki disse nessa chamada com investidores, cria-se um cenário que provavelmente não vai ser muito, muito positivo nos próximos trimestres fiscais deles. Nada no nível assim, meu Deus, PlayStation vai falir, obviamente, não isso. Mas mas não como foi antes, e a gente sabe como, né? Puta, não foi como antes? Puta, o número imaginário desceu. Nossa, o preço das ações vai cair. Ah, pânico do mercado, né? A gente já viu isso acontecer em outras vezes. Mas eu ainda acho que é algo que a solução não está aqui, porque eu não sei se qualquer uma dessas empresas sabe qual é a solução para isso. Até então, o caminho delas tem sido de mais, põe mais, deixa o jogo mais bonito, deixa o jogo mais realista, deixa o jogo maior.
Maior é a palavra.
E não sei, assim, chegou no ponto que parece que vai tombar, né? Não, não é à toa que a gente vê, a Nintendo tem muito tempo, seguiu outro caminho e tal. E não, não sei, assim, me parece que a gente tá de fato num ponto de que AAA especificamente algo vai mudar, tipo, seja a maneira como eles fazem jogos, seja o espaço que sobrou para as pessoas nesse meio, né? Mais empresas saindo exatamente dessa competição direta e tal, porque me parece que chegou num ponto em que não sei como isso rola. Tem muita gente discutindo se é um crash ou não. Eu não sei se você viu, o Jeff Grubb estava falando disso no Twitter, dele dizendo que ele não vê sinais de crash por conta de como continua sendo o interesse em videogames, de como continua sendo o dinheiro gasto com videogames. Mas outras pessoas olhando falando, puta, eu não sei, sabe? Crash pode ter essas métricas. Eu vi umas pessoas argumentando, por exemplo, que até o crash acontecer, a Atari tava dando lucro. Foi de repente e não tava mais, né? E a gente também sabe que o crash dos jogos nos Estados Unidos, lá em 84, foi muito especificamente um crash dos consoles, né? O mercado de PC ainda existia, o mercado em outros países, né? Vide que no Japão consoles estavam acontecendo e foi o pós-crash que abriu ali o terreno para Nintendo abocanhar tudo, né? Então, assim, mas algo definitivamente está acontecendo, certo? Não, não tem como a gente olhar pro. E a gente ainda vai falar de mais demissões aqui agora. Não tem como a gente falar para tudo isso rolando e dizer, não, normal, estamos num período normal de videogames. Não tá normal, certo? Definitivamente não está normal. Algo terrível está rolando. E você falou, afeta outras indústrias? Afeta outras indústrias também, mas a gente tá vendo como tá sendo em videogames e tá sendo brutal, 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 né?
Brutal, sem dúvida.
Mas vamos lá que tem mais demissões. A EA demitiu 5% da sua força de trabalho, o que estima-se ser mais ou menos 670 pessoas. Junto dessas demissões, eles também estão fechando alguns escritórios físicos mesmo e encerrando alguns jogos live service. Eles já tinham dito anteriormente que não dariam continuidade a MLB, Tap Sports e F1 Mobile Racing. O CEO Andrew Wilson disse numa mensagem oficial que a EA está se distanciando do desenvolvimento futuro de IPs licenciadas, abre aspas, que não acreditamos que terão sucesso em nossa indústria que passa por transformações. Ele disse isso, mas assim, confirmaram que o jogo do Pantera Negra ainda está em desenvolvimento, o jogo do Homem de Ferro ainda está em desenvolvimento. O terceiro, isso não foi confirmado pela EA, mas reportagens já disseram que o terceiro Star Wars Jedi continua em desenvolvimento. O que a gente sabe que foi cancelado é que aquele Star Wars em primeira pessoa da Respawn, que seria. Eu tinha entendido uma coisa errada, quando eu tinha falado, ah, vai ser do Mandaloriano, eu tinha entendido que seria o Mandaloriano da série, mas não, é só de um Mandaloriano, um Boba Fett da vida. Esse jogo foi cancelado. Não, não vai mais acontecer. Respawn continuando a sofrer em coisas injustas em relação a ela. Tipo, não acredito que mais um jogo de tiro em primeira pessoa da Respawn não vai acontecer, sabe?
É, tipo, esse particularmente é um que, dado o sucesso da série, eu imaginaria que seria, sei lá, uma aposta mais segura. Só que, pelo visto, não. Mas como você falou, eu tava mais animado para isso, por ser um FPS da Respawn, do que por ser necessariamente um jogo de Star Wars, Mandaloriano, etc. Eu queria realmente, tipo, que a Respawn fizesse um FPS, tipo, com campanha e missões e tudo mais. A gente continua sofrendo.
O pessoal tá mencionando no chat a questão, né, do preço de licenciamento, que a gente tem um pouco até mais de informação disso depois do vazamento da Insomniac. Eu só acho curioso porque, assim, se você olhar em tempos recentes em videogames, Star Wars é uma coisa muito mais garantida do que Marvel. tirando o Homem-Aranha, os outros jogos do universo Marvel, também bom DC, não foram incríveis de venda, certo?
Uhum.
A gente teve o Avengers, que deu errado. A gente teve o Guardiões da Galáxia, que, bom, tudo bem, é Square. A Square sempre diz que esse é o caso, mas não foi muito bem. O Álvaro tá falando Marvel Snap, mas diferente,
Tá
né? Eu tô falando de
diferente, sim.
importe de
Tipo,
jogos
é um jogo que
específico e
custou
tal.
caro e tudo mais, né?
E enquanto isso, o Pantera Negra e o Homem de Ferro estão indo em frente. E tudo bem, tem um Star Wars ainda sendo desenvolvido, mas um Star Wars a menos.
É, e de uma
Fora
franquia, de uma
isso.
sub-franquia de Star Wars que já é um pouco mais estabelecida, né? Assim, aparentemente as pessoas gostam. Eu achei bem fraquinho
A
mesmo, mas.
Ridgeline Games era o estúdio que estava trabalhando em uma nova campanha para um jogador de Battlefield será fechado, o estúdio todo. Quem vai cuidar desse single player agora vai ser a Criterion. Sobre essa estratégia aí, o Andrew Wilson disse o seguinte, abre aspas, este foco maior nos permitirá ser mais criativos, acelerar a inovação e colocar mais esforço em nossas maiores oportunidades, incluindo nossas próprias IPs, esportes e comunidades online massive. Eu presumi que, pelo uso da palavra, ele tá dizendo de tipo, literalmente MMOs e não só comunidades enormes, mas não me ficou muito claro no texto original. Para criar o entretenimento que os jogadores querem hoje e amanhã.
Amanhã.
Essa parte deles quererem investir na própria IP e tal, beleza, essa parte a gente entende. Eles devem estar muito felizes de não estarem mais pagando pela licença FIFA e que tudo esteja dando meio certo ainda, pelo menos. Assim, o jogo. Eu sinto que todo ano que sai um jogo de futebol da EA, eu ouço as pessoas dizerem: esse é o pior de todos que eles fizeram até hoje em termos de bug e não sei o que lá, mas aparentemente continuam dando dinheiro. Eu de fato vi uns bugs maravilhosos no. Como é que é o nome? É.
EAFC agora.
EA FC. Mas assim. A gente entende essa parte da estratégia de nossos IPs e tal, mas também tem bastante corporativez nisso, assim como tinha na fala do Jim Ryan e do Herman Host, né? Sobre os custos dessa reestruturação, né, que significa demitir um monte de gente e repensar como a gente espalha quem sobrou, os custos totais ficarão entre 125 milhões de dólares e 165 milhões de dólares. As reduções dos espaços físicos utilizados pela EA terão um custo de até 65 milhões de dólares. A rescisão dos empregados ficará entre 40 milhões e 55 milhões de dólares. E tem uma outra quantia entre 35 a 45 milhões de dólares relacionada a custos associados com o comprometimento feito com licenciadores. Eu presumo que isso tenha a ver justamente com o licenciamento, cancelamento desse Star Wars e coisas do tipo, né? Vale lembrar que cerca de um ano atrás, no final de março de 2023, a EA já tinha anunciado uma outra reestruturação que resultou na demissão de cerca de 775 pessoas. O Tautológico mencionou uma coisa aqui, né? Tem empresa que tá demitindo e poucos dias depois está contratando. Isso é uma coisa também importante, assim, a gente sabe que não tá tendo espaço para essas pessoas irem, não tem outros estúdios contratando em volumes maiores, mas você ainda tem algumas contratações que às vezes acontecem nisso de tipo, põe júnior que vai estar tá custando menos e tudo mais. Isso é a parte mais bizarra da equação, né? Em números absolutos, pelo menos na fotografia de agora, né? E de novo, eu repito essa parte importante, na fotografia de agora. Os números ainda estão no verde, no geral, certo? Essas empresas ainda estão ganhando dinheiro, seus executivos ainda estão recebendo bônus milionários, as pessoas, no geral, ainda estão comprando jogos. Poxa, a gente acabou de ver, sabe, um Helldivers 2 vendendo muito bem, a gente tá vendo o sucesso monumental do Palworld, a gente já falou do Homem-Aranha 2. Mas me parece muito isso, assim, essas empresas olhando pra, tipo, o que que a gente pode fazer agora que a gente consegue se livrar. Como que a gente consegue agir para as ações responderem bem a esse momento? Mas eu também acho que são outras empresas olhando para o quanto está custando fazer um jogo na atualidade e também meio que se preparando como elas podem para o inverno que existe aqui na nossa frente agora, até que talvez as taxas de juros nos Estados Unidos melhorem um pouco, até que alguns outros mercados saiam de recessão e coisas do tipo, né?
É, eu acho que, sem dúvida, é mais uma. Como eu falei, é menos uma resposta ao estado atual, sei lá, de uma venda de um jogo, da quantidade de unidades vendidas, e muito mais uns caras olhando para isso e falando como é que a gente garante nossa sobrevivência. E 9 de cada 10 vezes a resposta é tipo, por onde começam os cortes? Demitindo gente. E, putz, eu não quero dizer assim que essas pessoas não deviam ter sido contratadas nem nada, mas também normalmente acontece porque essas empresas parece que ano após ano são incapazes de fazer projeções também das mais sadias. E aí, mesmo que um jogo venda bem, veja o Square Enix, mesmo que venda bem, eles olham e falam, precisa cortar. Aí o cara que ele contratou, ele vai lá e depois que ele já, às vezes, se mudou para outro estado, para outro país, levou a família junto. Sei lá, velho, é muita, muita. E talvez seja porque a gente tem mais exposição, pelo menos eu tenho, assim, eu sigo desenvolvedores, aí eu vejo eles comentando essas coisas assim. Mas caramba, velho, é uma situação muito, muito deprimente para uma indústria que teve. Vou dizer para você, em termos de arte, assim, em termos de bons jogos, teve ótimos últimos 5 anos aí, sabe?
Sim, com certeza.
E no momento que a gente poderia continuar essa celebração, na realidade eu sinto que, pelo contrário, a gente tá realmente pra.
A celebração dessa arte por essas empresas é o quanto que ela lucrou com isso, os artistas em si. E eu tô colocando todo mundo nisso aqui, tá? Programadores. Mais literais artistas, designers e tudo mais, tratados como descartáveis, é isso. E a gente, né, perdão, eu vou soar repetitivo, porque eu sei que a gente já mencionou isso muitas vezes recentemente, e tem esses outros fatores, e a gente tem dois exemplos nessa semana tocando nesse assunto. Eu não joguei ainda, né, você também não, eu acho que a maior parte das pessoas ouvindo a gente também não, mas o Final Fantasy VII Rebirth teve críticas excelentes. Se você quiser, não só ler os textos. Mas se você pegar pelo numerinho mesmo, ele tá com um Metacritic altíssimo. E o esqueci o nome do diretor do jogo. Disse que muito do benefício que eles tiveram foi o de poderem reter a mesma equipe que desenvolveu o Final Fantasy VII Remake. A gente já ouviu isso, né, de várias outras formas. A gente comentou há pouco tempo disso, de como. Você tinha pessoas que trabalharam no primeiro, sei lá, cinco pessoas que trabalharam no primeiro Super Mario Bros. Tiveram algum envolvimento que seja no Super Mario Wonder e
Wonder.
assim por diante. Isso aqui acaba com tudo isso e vale lembrar que também tem outras questões, né? Lembra? Eu fui procurar, eu não consegui ter tempo de pesquisar, mas eu tenho quase certeza que eu me lembro de que quando saiu The Last of Us Parte 2. As pessoas fizeram umas pesquisas depois e viram que um número absurdo de pessoas creditadas no jogo pediram demissão da Naughty Dog não muito tempo depois do jogo ser lançado, porque meio que não tinha energia para mais um daqueles, não tinha disposição para mais um daqueles, e isso também mina, né, esse potencial de continuidade dos estúdios, de continuidade de conhecimento institucional. E a gente também teve o Harada essa semana, mencionando sobre como o custo de Tekken 8 acho que dobrou ou triplicou em relação ao Tekken 7, porque tinha uma pessoa comentando de não tá feliz que vai ter um monte de microtransação adicionada ao jogo, e ele tava dizendo é impossível a gente manter um jogo desse sem microtransação, mas ele também tava fazendo comparativos com outras épocas, dizendo a gente na época do, sei lá, do PS2 e tal. O nosso limite era quanto que a gente consegue tacar nesse disco, sabe? E aí a gente ficava criando novos sistemas e tudo mais. E como parece que o desenvolvimento em si torna-se mais engessado também quando você precisa ter tantas considerações iniciais por conta do tamanho desses jogos. E eu posso estar sendo muito ingênuo nisso. Muito, muito ingênuo. Mas eu realmente não sei se eu consigo ver forma disso aqui continuar, né, esse meio específico continuar, se não for o de reduzir o que é o tamanho desses jogos. E quando eu digo reduzir o tamanho desses jogos, eu quero dizer reduzir o gasto necessário para que eles, sei lá, tenham essas características, essa aparência, sabe? E que a gente volta para outras questões de a perseguição infinita, né? De resoluções maiores e não sei o que lá. A gente tem rumores muito certos de que esse ano deve sair algum PlayStation 5 Pro. E que parece que seria alguma coisa que PlayStation quer ter pronta para quando GTA 6 sair, para as pessoas se sentirem impelidas a comprar esse console. Eu não tô sozinho. Eu sei que a gente já falou isso outras vezes de... Alguém sente que o PlayStation 5 tá... Sequer
Precisando de um
chegou
Pro,
perto de...
né? Tipo, tá no gargalo.
Porque eu nunca comprei um PlayStation 4 Pro, mas eu me lembro que não muitos anos depois do PlayStation 4 sair, e o Xbox One que o diga, você tinha lançamentos importantes que não rodavam bem nos consoles, né? O Witcher 3 saiu e rodava mal no console. O Last Guardian era uma desgraça rodando. Tudo bem que lá acho que era mais questão de otimização mesmo. Você até entendia um pouco mais. Agora, é muito louco assim pensar que a gente tá vendo essa barreira aqui. E a lógica ainda é mais. Né? Se a gente botar mais. Se a gente botar mais. Põe mais, mais, mais. E. Eu não sei, assim. Me parece claro que não tem como isso funcionar da maneira que espera-se que funciona. De novo, eu posso estar sendo extremamente ingênuo e que eu sei. Só me parece que a gente não tá tendo uma solução para superar uma barreira. A gente tá só. Chamando mais cabeças para baterem contra um muro para ver se eventualmente ele desmorona, não importa quantas cabeças são partidas no processo.
Então é um diagnóstico deprimente e eu acho, infelizmente, bem incrível, tá ligado? Assim, né? Eu também não tenho toda a certeza do mundo, mas, cara, certamente condiz com o que a gente tá vendo. Certamente.
Eu acho que a grande ironia, você fez a comparação com o cinema e tal. Tipo, onde a gente pode ver que a gente vê esses gastos inflacionados na produção de filmes, e enfim, lá tem seus outros motivos, a gente tá vendo mais nesses blockbusters, no que a Marvel faz, e lá a gente tá vendo que, muitos não tão, né, a bilheteria não tá chegando no que precisava ser, esses filmes não tão dando certo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma pobreza maior no cinema inteiro por conta da direção que Hollywood seguiu. Em videogames, pelo menos, a gente tem muita sorte de que não é o caso, certo? Se você só ama AAAs, beleza, eu acho que aí eu tenho más notícias para você. Mas, se você abre o Steam, né? Se você abre as lojas dos consoles e procura coisas de porte menor, médio, pequeno, que seja, a quantidade de coisas boas e variadas é enorme. É enorme, enorme, enorme. É muito curioso que esse aspecto mercadológico não se reflete na totalidade da arte sendo criada em videogames, certo? Eles ainda são muito variados, ainda muito criativos, ainda muito belos, ainda tem muito jogo tentando fazer muita coisa diferente. Mas nesse segmento, a gente vê como tá tudo mais engessado, né? No segmento desse orçamento. Como a gente só tem continuações e remasters agora, é a impressão que eu tenho, sabe? Enfim. Eu não sei, eu realmente não sei qual é a solução. Ainda bem que eu não sou o cabeça de nenhuma dessas empresas aí para ter que resolver isso, mas eu realmente não sei qual
O
é
que eu não
a
sei
solução.
é se os cabeças sabem.
Eu tenho essa impressão. O que me parece é demitir esse número de pessoas é curar a febre, mas não o sintoma,
É, tipo,
não a
essa é a
infecção,
vibe mesmo. Você
sabe?
botou um band-aid na ferida, sabe? Não quer dizer que ela curou.
Porque daqui a 1, 2 anos, eu sinto que a gente vai estar falando da mesma coisa de novo, assim. A não ser que a gente esteja por algum motivo num período de, sei lá, crescimento de novo, dinheiro barato. A questão é que você tem outros fatores, né? Do tipo, o investimento tá menor, o investimento foi muito, né? Muita galera sedenta com IA agora. E beleza, eu sou um enorme cético em relação à IA generativa, já falei aqui várias vezes. Mas eu tô dizendo, eu lendo especialistas e outras pessoas dizendo, bicho, é mais um mercado inflado, que essas avaliações bilionárias não tem como sustentar diante da tecnologia que até agora não se provou como resolvendo tantos problemas assim para as pessoas, né? E aí, se você tiver uma bolha estourando nisso, você tem menos investimento de maneira geral para videogames também e coisas do tipo. Não acabaram as demissões ainda, Ghost. A gente tem notícias de demissão em estúdio brasileiro agora, na Wildlife, um estúdio que já também não tem tanto tempo atrás. Teve demissões grandes, e agora tiveram mais demissões, pelo menos anunciadas, ou que vieram a público nessa última quarta-feira, confirmadas pelo Drops de Jogos. A reportagem indica serem desenvolvedores da área de live games, né, jogos contínuos que eles possuem. Em nota oficial, a Wildlife disse que foi uma redução de 21% no seu quadro de empregados, o que resulta em mais ou menos 130 pessoas. Eu acho que o número oficial que saiu hoje foram de 133 pessoas. E também falam de reestruturação organizacional. Abre aspas, a decisão faz parte de uma movimentação estratégica para tornar a empresa enxuta e ágil. Olha a agilidade aí de novo.
Sempre, agilidade, impacta... responsividade, né? Lean and mean.
E não impacta os nossos investimentos em novos jogos. Vale destacar uma coisa, em 2019 a Wildlife se tornou um unicórnio, que é o nome dado para empresas que são avaliadas em mais de $1 bilhão. No geral, são todas avaliações inflacionadas causadas pelos venture capitalists que querem provar um para o outro que esse valor existe ali. Em 2021, alguns devem lembrar, a gente cobriu aqui, saíram reportagens lá naquele Rest of the World sobre problemas no ambiente de trabalho e de como pessoas se sentiam assediadas e exploradas lá, era um ambiente tóxico. E em janeiro deste ano, 2024, ok? 2 meses atrás, saíram reportagens de como o CEO, que tinha saído não tanto tempo antes, o Victor Lazard, comprou uma mansão nos Estados Unidos pela bagatela de $25.4 milhões, R$124 milhões, fazendo uma conversão aí. O fato dos donos dessa empresa estarem pegando valores milionários e foda-se o que isso significa para as pessoas... É um burburinho que rola no meio de desenvolvimento tem um tempo, e eu não tô dizendo que eles fizeram algo fora da lei, tô dizendo que é a mesma questão que a gente vê nas empresas nos Estados Unidos, CEOs, executivos ganhando compensações absurdas, completamente fora da realidade, assim, 10, 20 vezes maiores do que seus empregados. E, enfim, estamos aí vendo uma que está afetando aí o Brasil também, que é... Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de computar isso, sabe? Como você consegue olhar e achar ok que é uma pessoa que meio que não produz nada, só, entre aspas, comanda outras pessoas, é merecedora de pagamentos desse nível, enquanto o resto das pessoas, que são aquelas que de fato fazem algo, são cortadas e jogadas fora como lixo quando os numerinhos não estão mais tão legais quanto estavam antes. Isso não é tudo. A Deck 9, o estúdio mais conhecido por Life is Strange Before the Storm e Life is Strange True Colors, teve corte de 20% na sua equipe. Segundo a reportagem da Eurogamer, eles são cerca de 30 pessoas que perderam seus empregos. Em nota, a Deck 9 disse que a redução ocorreu por conta das condições negativas do mercado de games atualmente. E pelo menos o que estava sendo dito é que os cabeças do estúdio cortaram os próprios salários no caso da Deck 9 para diminuir o impacto das demissões. Parece que nesse caso é realmente de fato, bicho, a gente não tem investimento para fazer jogos porque o investimento está muito baixo. O pessoal da Supermassive também teve demissões que afetaram cerca de 90 pessoas no estúdio. Eles também citaram desafios significativos presentes na indústria de jogos. E a Die Gute Fabrik também anunciou que basicamente eles pararam com toda a produção por conta da dificuldade atual em conseguir investimento. Abre aspas. O cenário de publicação e investimento é muito duro para empresas e projetos da nossa escala neste momento atual. Eles disseram que as atividades foram encerradas no dia 19 de fevereiro. Os jogos do estúdio continuam sendo vendidos e eles disseram que se você quiser apoiar a Die Gute Fabrik, a melhor coisa que você pode fazer é continuar comprando os jogos deles. O fundador da Die Gute continuará buscando financiamento, porém ele e a CEO Hannah Nicklin estão à procura de novas posições em outros lugares. Eu não sei, pra mim, pra vocês, assim, a Die Gute Fabrik é um dos nomes que eu mais associo com aquele boom de indies do final dos anos 2000. Um dos primeiros nomes que surgia com, olha que jogos criativos essas pessoas estão fazendo, que coisas diferentes e tudo mais. Mais recentemente, eles lançaram South Sea Chronicles e o Mutazione. Então, assim, é uma semana absolutamente brutal, 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 de estúdio acabando, estúdio reduzindo. E de novo, eu vou pedir mil desculpas se eu sou repetitivo, mas a bem da verdade é que a gente sabe que no fim das contas quem resta nesses lugares provavelmente vai ter que fazer mais trabalho, certo? Porque os jogos que esses estúdios vão continuar a desenvolver ainda vão precisar sair, ainda vão precisar ser desenvolvidos. Então, muito provável que muitas pessoas simplesmente façam o serviço de outras quando, né, não é o caso de necessariamente um jogo foi cancelado e beleza, a gente tem mão de obra agora para seguir em frente. Um texto mais assim crítico barra irônico, mas o Rob Zachney publicou no Remap, que é um texto publicado na voz de um, acho que de um general, de um general romano, meio no auge do Império Romano, falando de como eles expandiram, mas eles precisam diminuir o número de soldados cuidando de algumas das áreas para se focar em outras, porque é tempo de inverno e as provisões não sei o que lá. Né, fazendo a referência de que, enfim, historiadores, pelo amor de Deus, não briguem comigo que não, talvez não seja a explicação mais precisa. Mas a gente tem largamente, né? O Império Romano expandiu e não tinha como sustentar o tamanho monstruoso por conta de como a economia deles funcionava e, eventualmente, ele não morre porque, enfim, né, o negócio de alguma pequena forma continua a existir, mas da maneira como é o Império ali, essencialmente deixa de existir ali depois. Enfim, é mais ou menos eu sinto que isso que a gente está vendo, repito de novo, mais no âmbito do AAA, porém, os efeitos disso escorrem e pingam nos médios e pequenos que precisam também desses investimentos. E assim, não é nossa obrigação, não é nossa responsabilidade e não é definitivamente nossa culpa, mas acho que é só naqueles momentos que reforça de não dos AAA, até porque não, a gente viu, não importa o sucesso, a Insomniac pode fazer um jogo de sucesso de crítica, sucesso de vendas e as demissões acontecem. Mas quando a gente tá falando do desenvolvedor indie, né, do desenvolvedor pequeno, talvez médio, que a gente sabe que quando você compra o jogo, o dinheiro vai diretamente pra eles, naquele reforço de, tipo, essas são a galera que a gente precisa apoiar, sabe? Esses são os jogos que, do tipo, vale mais a pena comprar se você quer garantir a continuidade desses estúdios, porque nesse caso sim é uma relação muito mais de um para um. Não todos os casos, tem casos de jogos pequenos e médios distribuídos, que aí a relação contratual é outra, mas nesses casos é muito mais direto, certo? A nossa relação como espectador dessa arte e o que a gente pode fazer em relação a esses artistas. Ainda tem algumas notícias sobre estúdios que não são necessariamente negativas, são meio, vamos ver o que vem por aí. Que é, a Saber Interactive foi vendida pela Embracer. Segundo Bloomberg, trata-se de uma negociação de $500 milhões feita por um, abre aspas, grupo privado de investidores. A Saber é grande, ela tem cerca de 3.500 empregados e com isso vai ser uma empresa privada, né? Não mais de capital aberto. E saiu que eles estão lá desenvolvendo o remake de KOTOR e esse remake continua sendo desenvolvido lá dentro, sim. Como eu falei, foi o Bloomberg que deu essa notícia, o Jason Schreier foi quem a deu inicialmente. E ele disse que o mesmo acordo foi oferecido para Volition, mas acabou não dando certo. E desde então saíram reportagens dizendo que a Gearbox está nos estágios finais de uma negociação similar e vai ser vendida para uma outra empresa. Não sei o quão iminente é isso, não sei se às vezes quem estiver ouvindo a versão editada que saiu no feed, a gente já tem até para quem a Gearbox foi vendida, ou se isso ainda é um pouquinho mais de tempo. Mas parece que tá nos finalmente disso acontecer. A Toys for Bob, por sua vez, voltou a ser independente, no sentido pleno. Eles não são mais parte da Activision Blizzard, eles são uma empresa privada. Numa mensagem oficial, o estúdio disse que, abre aspas, essa oportunidade nos permite retornar às nossas raízes de sermos um estúdio pequeno e ágil. A coisa curiosa é que eles estão explorando uma parceria com a Microsoft, mas nenhum detalhe adicional foi dado, fora eles dizerem que eles estão animados para isso e tudo mais. Algumas pessoas falaram, pera, mas como assim? Você sai dali e tá formando um acordo com eles? Tem muita especulação nisso também. A gente sabe, né, que a Toys for Bob sofreu demissões recentemente. E eu não entendi direito por que que eles poderem ser separados não podia ter acontecido antes das demissões. Mas enfim, seja como for, eles são independentes e eu acho que a ideia talvez seja meio eles estarem conversando com o Xbox, Microsoft, no caso, para fazer um jogo de uma licença pertencente agora à Xbox. Eu não sei se seria um novo Crash, né? Se seria um novo Spiral, coisas com as quais a Toys for Bob
já tem experiência. Né?
Mas não algo que, né, a Microsoft acha que faz sentido desenvolver internamente. Seja como for, eu espero que as coisas deem certo, sabe? Eu espero que a Toys for Bob consiga continuar a existir e funcionar de alguma forma. O que saiu junto disso é que o Crash Team Rumble, que era do Toys for Bob, né, o principal desenvolvedor, vai terminar o suporte a esse jogo, vai terminar agora, acho que em março, se eu não tô enganado. O Battle Pass dele vai estar totalmente aberto e vai acabar o suporte a ele. A impressão que eu tenho é que não foi um jogo que encontrou um público significativo, assim, eu pelo menos não vi nenhuma conversa relacionada a Crash Team Rumble desde que ele foi lançado. Eu não joguei também, eu sou parte do problema, mas eu não tô ligado. Você jogou isso?
Não joguei.
Quanto, né, a parte mais da Saber, eu não sei se a gente vai ter mais informações específicas de quem é esse grupo privado de investidores. É uma empresa muito grande, né? Então eu acho que eles se sustentam por conta própria, até porque, se eu não tô enganado, a Saber era provavelmente a parte mais saudável dentro da Embracer. Então eu acho que eles devem continuar bem, e pra Embracer deve ter sido, ok, mas meio bilhão de dólar na conta. Acho que ajuda, faz a empresa tem um pouco mais de saúde. Io Damage, uma pergunta. Quando lança o remaster de Last of Us 1 pra PlayStation 5 Pro Max? Não vai ter mais um. Eu fiz piada sobre isso. Não dá pra ter mais um, certo? Não tem como. Mais um remaster, mais um remake do remaster botando alguma coisa. Não. Tem que parar agora. Não, nem por piada. Só para trazer algumas informações, Ghost, a Digital Development Management soltou um relatório falando do investimento na área de jogos em 2023, que já teve redução, apesar que 2024 parece que vai ser menor, né? Mas a gente está muito no começo do ano para ter dados consolidados do ano inteiro. O valor de aquisições e fusões em 2023 chegou em 76,7 bilhões de dólares. E independente, né, do quão bom fusões e aquisições sejam, você pode olhar e falar, eita, que número alto. Porém, tem que lembrar que no ano passado aconteceu qual compra e aquisição que fechou, finalmente?
Qual?
Activision Blizzard, que sozinha foi quase 70 bilhões de dólares. Fora isso, o valor nesse mercado foi de 8 bilhões de dólares, que é o menor valor verificado desde 2020. Mas mais chamativo do que isso é o valor de investimentos em 2023, caiu em 69% comparado ao ano anterior, em um total de 4,4 bilhões de dólares. E esse relatório afirma que esse é o menor valor de investimento em jogos em 7 anos. Eles chamam de um ano corretivo após os lucros brutos recordes feitos durante a pandemia. Eu acho que dizer que é um ano corretivo é simplificar, eu acho que tem mais coisa do que isso nisso. E pensar que, ao que tudo indica, 2024 vai ter menos investimento do que 2023, dá pra entender um pouco mais o cenário não muito animador que a gente tem aí no futuro. E mais ou menos nesse assunto de investimento, a Mobile Gamer publicou uma reportagem falando do Apple Arcade e de como o investimento em jogos também diminuiu bastante por lá. Fontes que conversaram com o veículo falam de diversos projetos cancelados e de uma quantia cada vez menor de dinheiro dada para os estúdios. Alguns estão dizendo que achavam que o programa ia talvez acabar, outros disseram que tem uma nova reformulação, a segunda, porque a última aconteceu em 2021, deve acontecer. Alguns dos detalhes dados são, por exemplo, que desde que a Apple mudou, né, em 2021 e botou, às vezes, jogos que são free-to-play, mas sem sua microtransação ali, os jogos mais criativos diferentes que o Apple Arcade era mais marcado por isso no começo, não tem mais espaço por lá, e que a métrica da Apple é meio nebulosa, mas aí eles têm menos plays e aí eles ganham menos dinheiro com isso. Tem também gente dizendo que tem um outro perigo, que é se você faz acordo com a Netflix, não é oficial, mas a chance da Apple te responder depois disso é menor. Aparentemente ela não gosta nem um pouco que você firme acordos com o que ela vê como competição, mas ao mesmo tempo esse investimento da Netflix talvez leve a Apple justamente a querer financiar mais o Apple Arcade, ao mesmo tempo que também tem as pessoas dizendo que esse investimento da Netflix tá pra cair um pouco, porque eles estão passando do momento de botar dinheiro pra fomentar essa loja deles ali, e agora a gente deve estar no momento que deve dar uma caída.
Com certeza.
Então, e tem um outro detalhe que eu acho importante também ressaltar aqui. O Polygon publicou uma matéria tem umas 2, 3 semanas, fazendo um recorte, e é um recorte mesmo, porque, por exemplo, eles nem falam muito de fora do eixo ali Estados Unidos e tal, mas assim, tá difícil você ter investimento pro seu jogo? Se você é um estúdio comandado por mulheres ou pertencente a alguma outra minoria, a dificuldade por investimento é exponencialmente maior, mas muito, muito maior. Porque é nível que, nos anos que você tinha um investimento um pouco mais saudável, os estúdios que ganharam financiamento, 86% eram estúdios comandados por homens e o resto era por mulheres. E isso a própria matéria reconhece que é uma métrica muito limitada para você lidar, porque isso reconhece só quem ganhou investimento, não todo mundo que bateu na porta e teve qualquer forma de investimento recusado. E sim, homens são, em sua maioria, os que comandam estúdios, né, que denota outros problemas da indústria, mas a questão é dizer assim, se tá uma merda pra todo mundo conseguir dinheiro pra fazer o seu jogo
pra
agora...
Pra as pessoas que já têm, vamos dizer assim, muitas vezes um desafio a mais, tá mais difícil ainda, porque...
Exato. Exatamente, exatamente. Então você tem ainda esse outros fatores que, por sua vez, também podem levar a jogos com vozes menos distintas, né?
Jogos que exploram diferentes coisas. Você comentou, né, de que na indústria dos videogames a gente ainda tem, até dentro do âmbito AAA, óbvio, e se sair disso mais ainda, a questão da variedade artística e tudo mais diferente do cinema, mas se essas pessoas não recebem dinheiro, menos ainda, né? Aí começa a cair essa variedade, é importante que não caia.
Então esse é o lindo panorama do mundo dos videogames nesse exato momento. E, eu repito, é um negócio bastante louco, porque quando você vai sentar pra jogar os jogos, esse começo de ano tá maravilhoso. Assim, a quantidade de jogos excelentes lançados, inclusive jogos brasileiros excelentes nesses primeiros meses, é ótima, é muito boa, assim, o que tá saindo, o que você, né, consegue experimentar em termos de videogames, tá muito bom, muito, muito bom. Mas, por trás das cenas, quem tá fazendo isso tá, talvez, num dos piores cenários em muito, muito tempo.
Poucas vezes a gente viu uma diferença... Assim, claro que sempre teve problemas, eu não quero comparar o problema de demissão com, sei lá, o problema de assédio, né? São problemas diferentes. Não é comparar, mas... talvez, tirando aquele momento que a gente teve, né, uma onda muito parecida com o Me Too dentro da indústria dos videogames, poucas vezes a gente viu um abismo entre a qualidade dos jogos e o sucesso desses jogos e o público feliz com tantos jogos de jeitos diferentes, sabe? A gente viu ano passado do Baldur's Gate ao Homem-Aranha com bastidores tão bagunçados e tão tristes.
Ghost, perguntar, pelo seu horário você tem que ir ou rápido?
Eu preciso ir. Eu tive um imprevisto, pessoal, com o horário aqui. Eu descobri no meio da gravação, eu mandei mensagem pro Heitor. Como praticamente a gente acabou agora a pauta principal, né? Entraria nas rápidas e curtas, aí eu acabou dando esse timingzinho. Então, se não for problema, então eu deixo as rápidas e curtas contigo.
Sim, não tem muita coisa aqui mais.
Vou para nova
Ah,
sessão
Ghost,
de
boa
Madame
sorte.
Teia. Beleza, pera. Cara, o pior é que a gente recebeu um release hoje, que foi Madame Teia foi o filme mais assistido na semana do cinema do Brasil. Putz!
A torcida é que isso cause um novo Morbin Time e o estúdio perca mais dinheiro sem entender piadas.
Eles deviam fazer um jogo de Madame Teia, que você dirige uma ambulância e aí de vez em quando você pode usar o poder de ver o futuro para saber qual é o melhor caminho para chegar no seu paciente. E aí devia ter o jogo inteiro sem ter nada de super-herói, só pra ser uma trollada.
Beleza, Ghost, a gente se fala depois, então.
Até mais, Heitor. Valeu, galera. Até a próxima.
Tchau, tchau. Gente, então a gente vai, rápidas e curtas, não tem tanta coisa assim. Rolou um Pokémon Direct nessa semana. A gente dá pra dizer que, né, anúncio mesmo maior foram duas coisas, que foi o... Eu ainda não sei qual é a pronúncia que eles querem, o Pokémon Legends Z... Ah, é... Z-A? Z-Alpha? Eu não sei. Eu não sei qual é a... É o Pokémon Z-A. Com lançamento pra 2025. O trailer é mais um teaser, né? Do que qualquer coisa. A gente... Pokémon Z-A. Ok, Pokémon Z-A. Obrigado, obrigado, chat. Obrigado. É mais um teaser do que uma coisa. A gente vê uma versão futurista de Kalos, que é a região que aparece em Pokémon X e Y, especificamente a cidade de Luminose, que é a coisa lá meio inspirada em Paris, né? Tem uma Torre Eiffel ali no meio, basicamente. Se eu entendi, a aventura inteira vai se passar lá, ou talvez seja meio. Se ele seguir de alguma forma a ideia do Arceus. Acho que seria o lance de que não, e que essa é a única cidade do jogo, e você sai para áreas ali fora e volta para a cidade como um hub no qual você, sei lá, faz algumas missões, troca seus Pokémon e coisas assim. E também tem o lance que algumas pessoas estão lendo que a ambientação ali parece meio futurista. Eu não sei só se isso é de fato futurista ou se é simplesmente como a cidade sempre foi. Porque. O Arceus tem o lance de você ser mandado pro passado, né? Eu não sei se dessa vez você seria mandado pro futuro de alguma maneira. Eu não tenho certeza exatamente como isso vai se dar. O Arceus eu adorei. Então eu fico animado para um novo Pokémon Legends. E com o lançamento para 2025, tem no trailer, logo. Tem Neon no trailer, logo é futurista. Ok, então tá aí, tá aí. Como é 2025, tem algumas pessoas especulando que talvez, quiçá, porventura, signifique que ele será um jogo de lançamento do próximo Switch. Poderia. Não seria nada mal um lançamento, tipo, um novo aparelho com Pokémon já ali no lançamento. Eu sei que algumas pessoas usam o argumento de, ah, mas Pokémon nunca foi jogo de lançamento. Mas, ué, sei lá, tudo tem a primeira vez, né? Enfim, veremos, né? A gente ainda vai precisar de mais um tempinho aí para descobrir com certeza. Acho que a outra coisa que chamou a atenção ali é uma nova versão digital do jogo de cartas Pokémon. É uma versão com as regras da edição física já existe, que pelo que eu entendo. Tem os jogadores assíduos que gostam muito, mas é uma edição. Tipo, esse jogo não é muito bem suportado pelo estúdio e tudo mais. E essa nova tem duas diferenças que me parecem fundamentais. Tem participação da Pokémon Company Creatures Inc. e da DNA, que não é o caso do outro, né? O caso do outro é um jogo mais ocidental do que qualquer coisa, se eu não tô enganado. E dessa vez parece que, tipo, não. Pokémon Core quer estar envolvido com esse novo. E eles estão falando de regras diferentes na parte das batalhas, para deixar um pouco mais resumido. A minha leitura de imediato foi meio. Ah, e se eles conseguem fazer um jogo que é rapidinho e fácil de entender, como um Marvel Snap da vida? O que significa que vai ter a mesma profundidade de outros jogos, como Magic ou o próprio card de Pokémon e tal? Não. Mas me parece mais condizente com algo para você jogar no celular ali rapidão. E a outra coisa fundamental ali é que na tela do celular você vai passar o dedo para rasgar o pacotinho de booster e pegar as cartas, e elas, claro, vão poder vir brilhante e tudo mais. E eu quero rasgar o pacotinho para abrir as coisas ali. Disseram que 2 pacotinhos vão ser dados todo dia, se eu ouvi direito. É, então, e claro, adivinha, é claro que você vai poder comprar mais pouco pacotinho se você quiser. Fiquei sem boa, falou, se eu entendi, as regras são semelhantes, mas com o campo reduzido, no sentido de quantidade de Pokémon e itens que você pode colocar. Eu jogava card Pokémon, mas assim, eu acho que literalmente faz talvez 25 anos a essa altura, então eu não lembro mais das regras tão bem assim. Mas fiquei animado. Esse card de Pokémon tá pra esse ano, certo? 2024 é o lançamento dele? Então, com 25, como 25 anos se o Heitor só tem 18? Ah, quem dera. Ah, quem dera. Não, mentira, eu não tenho saudade de ter 18 anos, não. Falando do nosso amigo Switch 2, tem mais reportagens indicando que ele tá pra março do ano que vem mesmo agora. Dessa vez é o Nikkei que tá reforçando que o console só deve sair em 2025, reforçando também a ideia de um adiamento interno para que a Nintendo possa ter não só uma quantidade robusta de jogos, mas também quantidade de Switches à venda o suficiente para todos. O Nikkei adiciona a informação de que a Nintendo está aberta a adiamentos adicionais se ela julgar que isso é necessário, não quer dizer necessariamente que vai acontecer. É muito engraçado, né? A maneira como a gente tá falando disso e a maneira como isso afetou as ações da Nintendo na semana passada, que é... Eles não anunciaram nada. Mas a gente trabalha já como, puta, eles adiaram o console, né? Foda, foda. Quando, tipo, beleza, internamente isso pode ter acontecido, mas acontecer internamente é não acontecer, certo? Em certa medida, eles não anunciaram, mas... Enfim, é assim, a nossa ânsia. Nossa ânsia provoca esse tipo de coisa. Acho que essa próxima, sem grande surpresa, o CFO da Warner, em chamada com investidores, disse que as vendas de Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça, não alcançaram as expectativas da empresa. Abre aspas. Esquadrão Suicida, um dos nossos lançamentos principais em videogames para 2024, ficou abaixo das expectativas desde o seu lançamento mais no início do trimestre, o que deixará a nossa divisão de jogos em uma situação complicada na comparação ano a ano em nosso primeiro trimestre do ano fiscal, que vai ser o próximo. Se a Warner faz o ano fiscal que começa em abril, seria o próximo trimestre, né, no caso. Uma notícia positiva também, a Remedy tomou o controle de Control. Os direitos da franquia eram da 505 Games, ou como é o nome da empresa mãe da 505? É o Bros, Digital Bros, alguma coisa assim, eu esqueci agora. Mas eles são da Remedy agora, que adquiriu por 17 bilhões de euros a marca Control. Esse é o valor que a 505 tinha investido em Control 2 e em Condor, que é o multiplayer de Control. Porém, a Remedy diz que por conta de outros fatores, o valor que a Remedy vai pagar é de fato menor do que esse. Mas que bom, a IP é deles, até porque seria problemático eles darem, por exemplo, continuidade a Alan Wake se eles não tivessem controle de Control, porque são o mesmo universo, né, no fim das contas. E então... Sei lá, eu entendo eles quererem pegar porque os dois jogos, né, estão dialogando muito diretamente. Seria muito ruim você perder parte disso de alguma forma. Outra coisa, UFO 50 finalmente tem uma janela de lançamento. 7 anos após o seu anúncio, a Mossmouth, que é o estúdio do Derek Yu, anunciou que o jogo agora é esperado para o segundo semestre deste ano que estamos, 2024. Pra quem não tá lembrando, o UFO 50 É aquele jogo que é composto de 50 mini-jogos, alguns mini, alguns menos mini, com estética mais 8-bit, meio que alguns tendo relação um com o outro. Além do próprio Derek Yu, envolvido nisso está o Ojiro Fumoto, que é o criador de Downwell, o Eirik Sürk, que é compositor de Downwell e de Spelunky, Tyrick Plummer, de Catacomb Kids, John Perry, do Time Barons e Paul Rubens, da Madhouse. Então, um WarioWare. Eu acho que são jogos um pouco mais complexos do que os minigames de WarioWare tautológico. A impressão que eu tenho assim, é que eles ainda são diminutos, mas não nesse ponto assim de durarem poucos segundos. Mais mini. Sei lá, na minha cabeça vem. Como era o nome daquele jogo de DS que você jogava jogos dentro de uma fita que você ganhava dentro do jogo? Que eu... Ele era em meio da marca do... Daquele... Do RE4. Não, não tô falando do RE4, não. Tô falando daquele jogo que... Eu tô viajando, ou ele tem a marca do... Daquele programa do Aritama. Sabe do que eu tô falando? Era bonitinho esse jogo. Como é o nome desse jogo que eu tô pensando? Eu não vou lembrar nunca do nome desse jogo. Nunca. Não tem como eu lembrar. Mas enfim, eu tava pensando em jogos desse porte. Do que eu não lembro o nome. E para finalizar, mais uma notícia brasileira que é uma atualização em relação ao marco legal dos jogos. A gente cobriu aqui em notícias, a gente teve algumas semanas atrás uma entrevista com o Márcio Filho, que foi uma das pessoas, né, que lutou para salvar o marco legal dos jogos. E ele avançou, mas ele teve aprovação lá nas comissões. E ao que tudo indica, ele agora tá com caminho livre, porque o Kim Kataguiri não considera, né, que o projeto tá melhor do que o que ele inicialmente tinha feito ali no projeto, e deve caminhar em frente para eventualmente ser sancionado aí nos próximos meses. Então, é uma coisa muito boa, né? Eu acho que vale muito quem não ouviu voltar e ouvir o episódio do Mothership com o Márcio, que ele explica mais, tem uma série de coisas que são oficializadas no mercado de jogos nacional, por exemplo, a formação de KINAI para diferentes profissões dentro do desenvolvimento de jogos, em definitivo, fazer com que jogos possam ser aceitos em diferentes. Como se diz quando você pega um aporte cultural? Editais. Facilidade para desenvolvedores conseguirem importar kits de desenvolvimento e uma série de outras coisas. Então, uma boa notícia que isso esteja sendo caminhado para aprovação e uma aprovação de uma maneira completamente livre das bets, né? Não cooptado mais por isso. Então, pelo menos alguma coisa legal aí para o nosso mercado de jogos acontecendo. Fiquei sem bolo, perguntou se é o Oh My God 26. Não! Era um jogo que você controlava um irmão mais velho e aí você fazia jogos pro seu irmão mais novo? Eu acho que era. Eu não vou lembrar nunca. Perdão, gente. Perdão, eu não vou. Não vou conseguir. E com isso, sei que hoje foi a edição mais downer de todas, mas com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Notícias da Nave Mãe. Deixa eu ver o que eu tenho de recados. Mothership da semana, a GG não pôde participar, eu gravei com o Teixeira. A gente falou de bastante jogo e essencialmente só de coisas que a gente curtiu bastante. Teve Pacific Drive, teve Balatro, teve Hrufgunner, teve Arzet, The Jewel of Faramore e algumas outras coisas mais. Se você não ouviu, ouça, por favor, fica o pedido. E fica aqui também aquele lembrete, né? Eu falei aí de apoiar os jogos indie, mas apoia aí os seus. Eu ia falar criador, eu odeio o nome criador. Apoia aí os seus veículos interneteiros independentes também. apoia.se/overloader ou orelo.cc/overloader são as campanhas de financiamento coletivo do Overloader. São graças a elas que a gente pode se manter vivo, pode pagar as contas, ou pelo menos a maioria delas, que é tipo aí o que faz o overloader poder ser vivo. Influenciadores digitais, eu não gosto de influenciador também. Influenciador não ganhou uma conotação muito específica e eu sinto que no geral ruim. Porque quando você me fala influenciador, e eu vou sair na tangente, perdão. Quando você fala influenciador, a primeira coisa que me vem na cabeça são as pessoas menos legítimas e sinceras o possíveis, porque elas precisam estar bem em relação a marcas para terem os seus recebidos e os seus publis. E eu sinto que as pessoas são legítimas, aí a partir do momento que elas crescem um pouco, elas são subsumidas pela maquininha de influenciadores e vira todo mundo uniforme e sem graça. Eu não sei, assim, eu não consigo ver de outra forma. Especialmente quando você tá falando de um âmbito como Instagram, TikTok e coisas assim. Vocês devem ter amigos que são influenciadores, óbvio, eu não vou falar nada em aberto, porque eu não quero ferrar a vida de ninguém. Mas é muito maravilhoso ver a comparação entre o perfil para amigos e o perfil público, ou o perfil público e os stories só para os close friends. É muito curioso você ver. Ah, é aqui que você existe ainda, a pessoa que eu conhecia. Ok. Eu lembro. Vocês viram quando deu toda aquela merda relacionada à Blaze, né? Apontando lá os influenciadores que estavam basicamente mentindo sobre as apostas para mentir para as pessoas que elas tinham chances de ganhar e tudo mais. E eu me lembro vendo a listinha ali compilada dos influenciadores de Instagram que se venderam para essa bagaça. Era muito estranho. Parecia que você estava vendo um episódio de Além da Imaginação. Todos eram iguais. Todos eram o mesmo tipo de bombadinho, bronzeamento artificial. Mesmo tipo de corpo malhado, mesmo tipo de corte de cabelo, 95% branco, 95% loiro. E eu fico olhando assim, por que que as pessoas seguem esses indivíduos? Não tem nada ali, não tem nada, nada. São só as pessoas fingindo um estilo de vida e se mostrando perfeitas para as pessoas olharem e falar, ah, quem sabe um dia seja eu. Eu não consigo entender. Talvez seja porque eu sou velho. Talvez seja porque eu sou velho, mas eu não saco. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Enfim, é isso. apoia.se/overloader e orelo.cc/overloader, as campanhas de financiamento. Além, é claro, de todas as subs que a gente ganha aqui na Twitch. Muito, muito obrigado a todos vocês. O pessoal perguntou de sexta show. Hoje eu acho que não deve rolar, porque eu tenho mais uma gravação ainda para fazer depois daqui. O horário do Notícias acabou mudando e eu tava meio enrolado de manhã com algumas outras coisas, mas eu tento fazer alguma live no fim de semana e coisas assim. Eu também não ia poder jogar Final Fantasy hoje, eu não sei se as pessoas querem ver qualquer coisa que não seja Final Fantasy, então. Heitor, por 50k, não colocaria logo da Blaze embaixo do over ali? Cara, real, real. Assim, óbvio que, puta, 50 mil faria uma diferença absurda, absurda, absurda. Mas ao mesmo tempo seria assim, os últimos dinheiro, né, que ganharia pelo resto da vida, porque quem confiaria nisso? Assim, a única maneira que eu aceitaria seria do tipo, pingou 50k na conta, eu ponho o logo da Blaze e falo, gente, é o seguinte, me deram essa grana, não joguem essa bosta, é enganação, tá? Eu peguei esses 50k, eles nunca mais vão querer nada com a gente, mas não se vendam por essa bosta, é tudo enganação essa merda. Tipo, você morre depois disso, certo? Com o indivíduo digital, né? Pior que eles te forçam a streamar jogando. É bem zoado. É, porque eles te forçam a streamar jogando a mentirada, não é? Fingindo que nem aqueles YouTubers no passado que ficavam com um site de aposta de skin de CS, que eles mostravam eles ganhando e era tudo mentira eles ganhando, era tudo forçado ali as porcentagens para eles terem umas chances muito maiores ou até mesmo certas e enganar as pessoas, né? É enganação pura. Quando um cassino é mais honesto do que esses influenciadores, tem algo extremamente errado. É isso. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado a vocês pela audiência. agradeço demais. Espero que todos tenham... Pra quem tá vendo ao vivo, né? Tenham um excelente fim de semana. Pra quem tá ouvindo gravado, um ótimo início de semana. A gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem, estamos de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá!